continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Sérgio Cavazzoli. Seja bem-vindo, Sérgio.
Ô, Deraldo, que maravilha. Obrigado pelo convite, cara. Estou muito feliz. É muito bom quando a gente fala com uma turma assim, que leva a música de uma forma tão bacana como vocês levam aí no programa.
E hoje a gente tem um convidado que tem reconhecimento internacional, multi-instrumentista. Como é que você consegue tocar tantos instrumentos, né?
Olha, eu acho, sabe o que acontece, Deraldo? Eu acho que é a minha forma mesmo de ver a vida, sabe? Assim, se aquela música pede um violão, eu não consigo tocar bandolim nela, entendeu? Se a música pede viola de 12, eu não consigo tocar outro instrumento, entendeu? Então, o que eu acabei fazendo? Aprendendo a tocar as músicas, os instrumentos, para eu poder utilizar nas músicas que eu tinha vontade, assim, sabe? Então, mas no início era bem complicado, porque assim, não tinha muita condição de comprar instrumento e tudo. Então, eu comecei assim. Eu tinha um violão, né? Tocava violão. Depois de um tempo, comprei um cavaquinho. Comecei a brincar no cavaquinho. Aí me deu vontade de tocar bandolim, mas eu não tinha grana para comprar o bandolim. Então eu tirei as cordas do cavaquinho, botei corda de bandolim e daí comecei a estudar. Aí foi aparecendo a viola de 12 e aí eu também comecei aos 14 anos mais ou menos. Eu fui arrebatado por um disco chamado Deliverance, né, o do Ellen Banjo. E aí adorei o banjo, até que um dia eu encontrei com uma pessoa que tinha banjo e eu comecei a estudar banjo também. E por fim, eu fui fazendo essa relação de expressar a minha música utilizando, enfim, um instrumento que o meu corpo entendia que era importante para aquela canção.
E aí você viu os Novos Baianos e percebeu que era possível tocar Jacó do Bandolim com distorção, né? Aí você correu atrás de uma guitarra baiana, foi isso, né?
Rapaz, aí é sensacional isso, né? Porque a gente estava naquela de tocar música brasileira e os Novos Baianos falou assim, ó, dá para tocar essas músicas aqui, cara, só que com distorção. Aí mudou a cabeça de muita gente no Brasil, né? Aí uma vez eu tava em Niterói, numa loja de música, e eu olhei lá, tinha uma guitarra baiana, cara. Eu nunca tinha visto, tinha uma guitarra baiana da Delvec, daquele tempo, né? Antiga no Brasil, que só eles que tinham. E aí, cara, eu falei pro meu pai, meu pai não tem menor condição, meu pai fez todo o esforço possível e me deu de presente a guitarra baiana, que até hoje é a mesma que eu uso no trio elétrico, nos trio elétricos que eu toquei, tanto o que eu toquei em Niterói, quanto o Expresso 2222 do Gil, né, e tudo, e essa guitarra acabou tocando no Carnaval da Bahia, em todos os lugares, lá tocamos junto, eu com a banda do Gil e o Armandinho no outro trio, a gente tocou junto, então foi um momento assim maravilhoso, a guitarra chegou onde ela tinha que chegar, foi muito legal.
Pois é, engraçado esse negócio de influência, né, porque você ouvia rock, Slade, né, que tal.
Isso.
Mas a sua praia mesmo, que eu percebi lendo o que você falou em outras entrevistas, enfim, suas manifestações, era Ciro Monteiro, Elisete Cardoso, o Regional do Caçulinha, quer dizer, essa música bem brasileira mesmo, né?
Olha, isso aí não tem jeito, eu acho que pra mim, assim, essas pessoas influenciaram muito minha vida, assim, o Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim, esse disco que você falou aí, que era do Ciro Monteiro com Elisete Cardoso, eu ouvi muito, né? Quem tocava com eles era o Caçulinha, né? Então, esse disco aí também, para mim, era sensacional. Mas também eu estava entrando numa idade interessante, então já aparecia John Cooker, já aparecia Slade, né? Já aparecia Led Zeppelin. E os amigos tocavam aquilo. Eu tocava mais regional, mas os amigos também tocavam aquilo. Então, eu também tinha que saber conviver com aquilo. E aí eu fui começando a trazer essas músicas, Baião, Chorinho, né? Isso tudo para dentro do sotaque também do rock. E aí eu acho que é onde eu me defino, assim. Eu sempre falo, né? Eu gosto da varanda, né? Que é aquele lugar dos coretos, né? Que são os lugares que a gente faz a seresta. E ao mesmo tempo eu gosto do rock and roll, né? Então, eu adoro essa mistura.
É bom demais, né? Misturar tudo. E na varanda tem até uma música que você...
Tem uma que é chamada Na Varanda, uma valsa que eu acho maravilhosa. Assim, que na época até eu fiz a gravação, assim, bem criteriosa, assim, eu escolhi um som de piano bem antigo, sabe? Umas coisas bem antigas, assim, o som do piano é de armário antigo, e cordas, violinos com bandolim tocando, eu acho bem maravilhoso, bem bacana, assim, essa ideia, sabe?
Agora, fala um pouquinho desse disco aí, Armando Todas. Você falou, assim, que ele vem como se fosse uma trilha, né? Tem início, meio e fim. trabalho.
Tem uma coisa que com o tempo a gente vai se entendendo na música, né? Eu fui descobrindo que eu sou um bom improvisador, eu estudei bastante improvisação, eu sempre gostei de improvisar, mas na hora de colocar no disco, eu não sei porque eu gostava de botar sempre como trilha. E, na verdade, é como eu me identifico com essa coisa de trilha sonora, sabe? Trilha sonora da vida da pessoa, trilha sonora de filme, trilha sonora de programa. E aí acabou que meu disco, eu acabei... parece que só tem uma música que eu faço um improviso, que é a Rua do Bispo, que é a rua onde eu morei no Rio de Janeiro, né, antes de vir para Niterói. E aí, enfim, o disco todo, a música tem começo, meio e fim, então eu chamo esse disco de um disco de trilha, né? Com exceção do Armando Todos no final também, que é ao vivo, no show do Gil, então sempre tem uma brincadeira de rítmica, né? Uma brincadeira antes da música começar, aquelas brincadeiras assim. Mas esse disco eu quis fazer ele ligado ao tema. Quando eu faço show ao vivo, aí eu abro mais para solo, entendeu?
Maravilha. Então vamos escutar um pouquinho de música, Sérgio?
Vamos.
O que você sugere para os ouvintes?
Vamos tocar primeiro uma que eu faço sozinha de violão, sozinho, né? Que eu fiz para minha esposa, que eu adoro a música. E a música é chamada Mônica.
Perfeito. E a outra?
Depois a gente escuta o Armando Todas ao vivo, essa que eu estava falando, que é bem legal também.
Então vamos ouvir.
Isso aí. Thank you.
Serginho Cavazzoli, his mandolin, his music.
Brasil Regional está conversando com Sérgio Cavazzoli, que acabou de sugerir duas músicas. A primeira foi Mônica e depois Armando Todas ao vivo num show nos Estados Unidos. E o Gil tem isso aí, né, de colocar uma música instrumental nos shows dele, né?
É, o Gil, ele é uma pessoa muito bacana, além de bacana, generoso e tudo, né? Ele também é uma pessoa que ele gosta dessa coisa do músico. Eu sempre dei sorte de tocar com cantores músicos, né? Toquei durante muito tempo com o Oswaldo Montenegro também, que é um músico que adora também que a gente faça solos no show, ele abre para solo e tudo. E o Gilberto Gil também, ele era assim. Ele, cada ano, para a Europa, ele levava uma música instrumental. E nesse ano, eu tinha praticamente entrado na banda para fazer a turnê internacional. E eu tinha feito a de 97, a gente tinha tocado o Diabinho Maluco, do Jacó do Bandolim. No ano seguinte, aí eu fiz uma proposta de tocar o Armando Todos, ele topou na hora, o Arthurzinho também muito generoso, Jorginho Gomes, essa turma, pô, vamos botar a música do Sérgio, é bacana. Então, era uma turma sempre que sabia receber, sabia colocar as coisas, né? Enfim, aí tive a sorte de ter esses shows gravados, e aí eu escolhi o dia que foi mais bacana dessa música, e acabei escolhendo, me parece que foi o dia de Lowell, né? A cidade.
Perfeito. E a sua sacada também da outra música, da Mônica, em eternizar a esposa, foi muito boa, Sérgio.
Rapaz, eu fiz a música e ouvi essa frase da Mônica, né? O que, que é a capacidade da música, né? Aí você vai e faz uma música para sua esposa, grava, entrega o disco para a esposa. Aí quando você entrega o disco para ela, ela olha o disco e fala, tô eternizada. É muito bom, né?
Oh, é ótimo.
Sensacional. E... você não sabe que vai alcançar isso, né? Você faz porque ama, porque não sabe talvez nem viver sem essa pessoa, mas no final você eterniza, né? A pessoa se sente eternizada. É a Mônica do Sérgio, né?
Agora, Sérgio, tem uma coisa que você fala também que eu achei muito interessante, é que a música está no divino, né? E os músicos são os condutores, né?
Ah, isso aí. Toda vez que a gente consegue se colocar nesse ponto, né? Que a gente está fazendo a coisa pela coisa, eu até falo muito isso. Então, a música está no divino e nós somos fio condutores desse divino. Toda vez que a gente tenta ser maior do que o divino, a gente sofre muito, as pessoas têm muita dor. Então as pessoas às vezes ficam tentando ser maior do que a música, né? Eu vejo muito músico que... você sabe que eu sou musicoterapeuta, né?
É.
Eu faço também atendimento. A minha formação acadêmica é musicoterapia. E eu tenho a formação de coach também que eu direcionei para músico. Agora eu estou fazendo psicologia também, já estou no meio do processo aqui da faculdade. Mas também como coach eu atendo muito músico que está triste e a maioria das vezes a gente vai descobrir que ele na verdade está fazendo música para ser amado. Então a gente acaba pegando uns casos assim, interessantes no nosso encontro e eles acabam entendendo que eles não têm mais que fazer música para eles serem amados ou para eles serem maiores do que a música. Porque eles têm que fazer música para o universo, para o divino, entende?
Você acha que, através da música, dá para entender melhor a vida?
Ah, rapaz, isso para mim é sensacional, né? Você ouviu essa frase, você sabe bastante coisa sobre mim, né, Geraldo?
Ah, eu desde que eu ouvi essa, que nem eu falei da cartografia musical brasileira, eu fiquei teu fã, sério mesmo.
E você sempre botou para tocar aí no Brasil Regional, você botou sempre para tocar, né?
Exatamente.
Da Caner. Então, é muito bacana quando a gente fala essas coisas, que se as pessoas entendessem isso, elas estariam mais a serviço dessa coisa. Se o médico entendesse que ele está fazendo medicina para entender a vida, né? Para servir a medicina, né? Para servir o universo e, ao mesmo tempo, para ele entender a vida. O advogado, a mesma coisa, ele entende a vida através daquilo. Todo mundo seria de outra forma no mundo, né? Eu entendi isso, encontrei isso para mim. Eu consigo entender a vida através da música. Agora eu estou procurando entender mais através de outros assuntos, como psicologia, como, sabe? E você, por exemplo, entende a vida através do rádio.
Chegar até os ouvintes também, né? E levar essa produção maravilhosa brasileira, que muitas vezes está escondida.
Claro, com certeza. É isso, e você está vendo como essa frase que você falou aí é uma frase de filosofia, cara. Né? Vou levar para o outro, né? Você está pensando no outro. A coisa é lindo isso, é como você entende a vida, é como você presenteia as pessoas na vida, né?
E agora os outros dois discos que também são muito interessantes, que é o Natal de Cavaquinho.
Natal de Cavaquinho, é.
E São João de Cavaquinho.
São João de Cavaquinho, é. Isso aí foi um projeto que eu comecei a fazer com o Tom Capone.
Sei, saudoso.
Que era de Brasília também. Ele falou, Sérgio, estamos querendo fazer um disco de Natal, como é que eu faço isso, coisa e tal. Aí sentamos, conversamos, chegamos num formato de cavaquinho e samba. E o disco foi um sucesso, vendeu quase 2 milhões de cópias, né, o disco. Né? Ele começou a ser vendido em, se eu não me engano, 2001, não foi isso? Se eu não me engano. Então, de 2001 até agora, ele vendeu... Não sei nem qual era a quantidade, porque todo Natal vendia, sei lá, 100 e poucas, 200 mil cópias. Era um disco sensacional. E é ainda, né?
É, um disco maravilhoso.
É tocado bastante, né? Depois que nós fizemos esse projeto, aí eu falei, mas Tom, dá pra gente fazer todos os projetos do ano. Dá pra gente fazer São João, dá pra gente fazer Carnaval de Cavaquinho, dá pra fazer vários tipos de coisa, né? Só que o Tom veio a falecer e, enfim, a Warner não quis dar prosseguimento ao projeto. E aí eu acabei fazendo São João de Cavaquinho com o Dunga, que também é baixista aí de Brasília. É o Marcelo Vieira, que é o Dunga. Então eu acabei fazendo também com o Dunga e com o Milton Guedes. Então nós três fizemos o disco. Na época, eu com a minha empresa, que é a Vazola, e eles com a Quase Nove. E a gente acabou fazendo esse disco também de São João de Cavaquinho.
E recomendo, os dois são maravilhosos.
Bacanérrimo, né? Interessante.
No Natal, eu fiz um Brasil Regional especial de músicas de Natal, né? E aí eu toquei também. Agora, uma curiosidade de tantos instrumentos que você toca, né? E diz que a guitarra é mais... Como é que é? A guitarra é mais por pedido do mercado? É isso que você fala?
Você sabe de cada frase maravilhosa. Rapaz, eu sou instrumentista de instrumento acústico. Mas acabou que eu fui convidado também para tocar com o Gil. Aí, e o Gil, ele queria como guitarrista. E aí eu também fui tocando guitarra para lá. Eu tocava um pouco com o Oswaldo também. Tocava algumas coisas de guitarra, mas meus instrumentos mesmo são acústicos. E a guitarra que me pede para tocar é o mercado. E acabei virando guitarrista também, né? Inclusive, eu tenho até grupo de WhatsApp que me convida aqui de guitarrista. Eu falo, ó, gente, ó, eu uso a guitarra, mas eu não sou guitarrista igual vocês, não.
É, você diz que o guitarrista, você olha aquele guitarrista e diz, esse tem pegada.
É. Pô, é esse negócio, entendeu? A ideia é essa, a gente expressar a nossa música com um instrumento que a gente tem a possibilidade, né? E guitarra é uma das possibilidades. Eu só, assim, não tento ficar tocando igual os outros tocam. Eu toco como eu toco, né? E eu... Pode ser, sim, que ela não soe como uma guitarra de guitarrista.
Do teu jeito, né? Você
toca. É, vai do meu jeito.
Agora, uma curiosidade aí, nós estamos chegando quase ao fim, Sérgio. E eu tenho uma curiosidade de um instrumento aí que não é muito conhecido no Brasil, que é o buzuki, né? Que tem o grego e o irlandês. E você tem um irlandês. Fala um pouquinho da sonoridade dele, como é que ele é.
É, o que que acontece? Quando eu encontrei o buzuki uma vez, foi um amigo que me apresentou, e depois nós fizemos umas viagens, né, pelo Oriente Médio, tudo, eu comecei a ver muita coisa de buzuki, tanto no Oriente Médio, que apesar de ser irlandês, porque o irlandês é o desenho celta, né? E tem o desenho grego. No Oriente Médio eles usam muito. Então lá em cima na música celta e no Oriente Médio, eles usam muito esse buzuki que é feito na Irlanda, lá na parte de cima, né? Na parte mais celta do mundo. E o buzuki grego, ele tem aquela abaulada atrás, né? Tipo era um violão ovation, alguma coisa assim. E aí, quando eu vi que a afinação desse instrumento era um bandolim, uma oitava abaixo, aí eu me identifiquei logo, pronto. Já tava com... Porque você sabe que bandolim é um dos instrumentos que eu, se eu pudesse, tocava só bandolim o dia inteiro, que eu adoro. E aí eu encontrei o buzuki, também tô pensando ainda, um dia ainda vou comprar um bandocello, que é o bandolim cello, que você já viu? É sensacional também.
Isso é uma novidade para mim.
É, existe o bandocello, então, mas só que é um instrumento bem com preço bem salgado para talvez o mercado que a gente não tem. Então vai ser num momento que eu queira curtir, assim, entendeu?
Muito
aí eu vou
bom.
Ter o bandocello um dia. Mas o buzuki eu me apaixonei na hora por ser um bandolim uma oitava abaixo.
Muito bom. Sérgio, que alegria falar contigo. Estava querendo muito, muito, muito mesmo.
Ah, cara. Ô, Geraldo, eu fico muito feliz porque é só pessoas bacanas que aparecem aí, né? Da outra vez apareceu o Tuninho aí contigo, né? O Ferragutti, uma turma bacana que faz contigo o programa sempre. Esse programa, o Brasil Regional, é sensacional. E, ó, e falar da Rádio Senado, eu não preciso falar nada, porque eu nunca vi uma ideia tão bacana de mostrar, de dar espaço para essas coisas, sabe? De músicas tão bacanas. Então, cara, eu queria dar um beijo aí pra turma aí do, que tá ouvindo a Rádio Senado e o programa Brasil Regional e, pô, e agradecer muito o seu carinho, Geraldo.
Você está com Brasil Regional.